בעזרת השם, דווקוף י"ג, תתת דווי זבחים, עולה פסוע בבין זנו ודף שלום עליכם. סתמוס דווקוף י"ג עמוד א', נעקים תהליניה, קומסנדו הגמרא. מה יחוץ מגיטה? המשנה קומסו ג'זנדו, כיסא פסוע הבאצ'י, אבקה ורמליה, נו לוקאו אחד דוורינו אקס ג'גאדו. אינטאו, איזה משנה היה מה הסטניסאו דו אסונטו ג'נג'יס? A pessoa sacrifica algo fora do Betamidash, ou ele abate o sacrifício fora do Betamidash, ele é castigado. Fala a Mishnah, se a pessoa abateu a vaca vermelha fora do Betamidash, no local errado, e não é castigado. A vaca vermelha era abatida fora de Yerushalayim. E a Mishnah veio dizer, a pessoa abateu a vaca vermelha no local errado. E ele não é castigado, porque a vaca vermelha não é um sacrifício. Disse a Mishnah, trazendo o Pasuk, se algo pode ser sacrificado no Beit HaMikdash, foi sacrificado fora, isso causa o castigo. Bemezido, kared, bechugegu, hatat, como a gente viu nos Davim passados. Mas a vaca vermelha não é sacrificada no Beit HaMikdash, então se a pessoa bateu num local errado, ele não é castigado. Então, pergunta, mas Yehutz Migita, parece que tem um local errado de abater a vaca vermelha. Se a pessoa bateu num local errado, o abate foi inválido, a vaca vermelha se invalida. Que local é esse que, se a pessoa abate a parada do malá, a parada do malá se invalida? Amar esta aqui, chutz makom abadukla. Fala esta aqui, a pessoa tinha que primeiro verificar o solo onde ele estava abatendo a parada do malá. Tem que verificar que não tenha nenhum falecido enterrado lá. Se tem um falecido enterrado lá, a impureza do falecido impurifica tudo que está em cima. Se a vaca vermelha foi abatida, ela se impurificou. Então fala isso aqui, nesse caso, a paraduma se invalida sim. A paraduma era queimada, pegavam as cinzas, misturavam com a água da fonte e purificavam a impureza do falecido. A paraduma se impurificou, na dúvida, não serve. Então fala isso aqui, o local errado, que o abate é inválido é num local que não foi verificado no subsolo, se tinha um falecido enterrado lá ou não. אמרנו רבי יוחנן, פוד רבי יוחנן, ואמרו כל ארץ ישראל בדוקאי. פוד רבי יוחנן, נאם סוספיטמוס כי תן פלסידוס אינטרחדוס פורטו דה פארט נתכת ישראל, נאם תמוס כי וריפיקאו סובסולו. נתכת ישראל וריפיקדה. אלא אמר רבי יוחנן, פריסו פוד רבי יוחנן, דיפרנט של יש לקיש. כי גוש השחתה לפנים מנחומת ירושלים. הפערה דומה צ'קסה בצ'ידה פורג' ירושלים. Fala Rabi Yohanan, o local errado é se a pessoa bateu a parada do mar dentro de Jerusalém. Pergunta, Velukma kegon sheshchata chutz lechoma, shelo keneged apetach. Tem mais uma lei. A parada do mar tinha que ser abatida fora de Jerusalém, porém no leste do Beit HaMikdash. Dessa forma, o abate da parada do mar é na direção da entrada do Eichal, que também estava para o leste. Então, por que Rabi Yohanan não fala que a paraduma foi abatida fora de Jerusalém, mas não na direção da entrada do Eichal? Por que ele não disse isso? Porque ele teve que dizer que a paraduma foi abatida dentro de Jerusalém. Damar Avada Barama, como fala Avada Barama, Shchatat Shelo Keneged HaPetach Psura. Se a paraduma foi abatida não na direção da entrada do Eichal, a paraduma se invalida. Shenemar do Pasuk, Veshachat Veiza. A Torá fala o abate da paraduma, e na sequência fala o azá, o espirro do sangue da paraduma. Mas a ataque neged apetach, a escrita ataque neged apetach, fala vada barava. Uma vez que a Torá fala as duas coisas na sequência, temos um equeixo, uma associação. O sangue da paraduma tinha que ser espirrado 7 vezes em direção à entrada do Eichá. Então assim também o abate tem que ser nessa direção. Se o abate não foi na direção da entrada do rei Raal, a parada uma assim invalida fala Vada Barava. Então por que Rabi Yohanan não fala assim? Vehi tema de Loma Kish. Se você for me dizer, Rabi Yohanan não concorda com Vada Barava, não associa Veshachat e Veizá o abate com o espirro do sangue. Veitma pergunta, pulamos três linhas, pulando parênteses, Trafash Elo Keneged HaPetach. Se a paraduma foi queimada, mas não na direção da entrada do Eichal, Rebi Yohanan Amar Psula, fala Rebi Yohanan, a paraduma se invalida. Rebi Yoshai Amar Kshira, fala Rebi Yohanan, não se invalida. Explica a Gemara. Rebi Yohanan Amar Psula, fala Rebi Yohanan, se a paraduma foi queimada, não em direção à entrada do Eichal, se invalida. Por quê? Vesará, veizá. A Torá fala na sequência, queimada para Adumá e o espirro do sangue. Rabi Yochanan associa os dois, assim como o espirro do sangue tem que ser em direção à entrada do Eichal, assim também a queimada para Adumá tem que ser na direção da entrada do Eichal. Rabi Yochanan marxirá, fala Rabi Yochanan que não. Ao Pirshai Srof, Makom Sheporeshet Nemita Sham Tesrefata. Fala Bioshaya. Al Pirshai Srof, fala o Pasuk. Ou seja, no local que a Paraduma morreu, lá ela é queimada. Então, se abatem a Paraduma em direção à entrada do Eichal, mas por reflexo ela se mexeu e não está mais nessa direção da entrada do Eichal e morreu distante, ela é queimada lá. Fala Bioshai, a Paraduma é queimada onde ela morreu, mesmo se ela morreu não nessa direção da entrada do Eichal. Foi abatida lá, digamos, mas por reflexo agonizou e se mexeu e morreu não na direção da entrada do Eichal. Ela é queimada lá. Então fala Bioshai, a Paraduma é válida se foi queimada lá. Rebi Yochanan discute. O que disse Rebi Yochanan? Vessará veizá. A Torá fala na sequência, a queima da Paraduma com o espirro do sangue. Assim como o espirro do sangue tem que ser 7 vezes em direção à entrada do Eichal, assim também a queima tem que ser nessa direção. Então Rabi Yochanan vai dizer também, uma vez que a Torá fala na sequência, Veizai Veshachat, o espirro do sangue e o abate, também o abate tem que ser na direção da entrada. Então volta a pergunta, por que Rabi Yochanan não falou que o caso da Mishnah, que a pessoa abateu no local errado, é que ele abateu fora de Jerusalém, mas não na direção da entrada do Eichal? Amri respondeu, Lomi baia que amar. Conforme Rabi Yochanan, a Mishnah veio falar uma novidade maior. Lomi baia chutz lechoma derechu kerachka. Não só num caso desses que a gente mencionou, que a Paraduma foi abatida fora de Jerusalém, não na direção da entrada do Eichal. Não só nesse caso a Paraduma se invalida. Nesse caso é mais óbvio, porque a Paraduma está bem distante do Beit HaMikdash. Ela filo lifnim minachoma dekru vekarva veimatit kasher. Mesmo se a Paraduma foi abatida dentro das muralhas de Jerusalém, mais próximo do Beit HaMikdash, eu poderia pensar que a Paraduma não se invalida por causa disso, foi abatida próximo ao Beit HaMikdash. Kamashma fala Mishnah que sim. Mesmo nesse caso, que a Paraduma foi abatida próxima ao Beit HaMikdash dentro de Jerusalém, se invalida. Tem que ser abatida fora e tem que ser abatida na direção do Eichal. Amarmar. Amado Rebi Yochanan, velocou ele se serve do Kari. Vimos antes o debate entre Shlakish e Rebi Yochanan. Shlakish diz, suspeitamos que tem falecidos enterrados por toda a terra de Israel. Então, temos que verificar o chão antes de queimar lá a vaca vermelha. Fala Rebi Yochanan, não temos que verificar nada. A terra de Israel está verificada como pura. Os falecidos estão nos cemitérios, não estão espalhados pela terra de Israel. Bemai Kamiv, qual é a raiz dessa discussão? Mar Savar Yarad Mabul Eret Israel. Mar Savar Lo Yarad. A discussão é com relação ao dilúvio. Fala Rebi Yochanan, o dilúvio aconteceu também na terra de Israel, então tem falecidos enterrados por toda parte. Fala Rebi Yochanan que não, o dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Amar Avraham Baritzak, fala Avraham Baritzak. Veshnei Mikrei Hadarshu. Rebi Yochanan e Rebi Yochanan estão discutindo sobre a interpretação desse mesmo pasuk. Ben Adam. Emor la at eretz lo metuarai. Logo shma beyom zam. Um pasuk no livro de Yehezkel. Menciona a terra de Israel. Logo shma, mencionando o Mabul, o dilúvio. Rabi Yochanan Savar Atmui Mat Makra. Conforme Rabi Yochanan, o pasuk falou uma exclamação. Eretz Israel, Milo Metuarat, Klum Yardu Alayr Geshamim Beyom Zam. Falou o pasuk para a terra de Israel. Você é a terra de Israel, não é uma terra pura? O dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Você é uma terra pura. Como pode ser que na terra de Israel tantos pecados aconteceram? Então, conforme Rabi Yochanan, isso que disse o pasuk exclamando, que o dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Bereshtaki Savar, Kepashte, Eretz Lometuarat, Milo Yardu Alayr Geshamim Beyomza. Conforme Bereshtaki, o Passu veio repreender a terra de Israel. Você é uma terra que se impurificou sim no dilúvio. de novo aconteceu na terra de Israel. Então, como é que pode ser que de novo tantos pecados aconteceram lá? Então, conforme ele diz aqui, o dilúvio aconteceu também na terra de Israel, conforme Rabi Yohanan. Eita, vira este aqui para Rabi Yohanan. Pergunta este aqui para Rabi Yohanan. Chatzerot eiu beirushalayim, bruyot ala sela, betachtem chalul, nipnei kever ateu. Essa Mishnah se refere a Meichatat, a água da purificação da impureza do falecido, água da fonte, cinzas da vaca vermelha. Então, a Mishnah veio dizer quem é que podia pegar a água da fonte para o Meichatat. Fala a Mishnah primeiro de tudo. Construíram em Jerusalém pátios suspensos no ar. Ou seja, eram pátios construídos e tinham suportes como embaixo, mas eram pedras. E entre o chão do pátio e a terra tinha um espaço. É um pátio suspenso em cima de pedras. Entre o pátio e a terra tinha pelo menos um tefa, 10 centímetros de separação. Para que tudo isso? Porque talvez tenham falecidos enterrados lá embaixo. E a impureza do falecido sobe e impurifica o que está em cima. Mas uma vez que temos esse espaço entre o chão e o pátio, tem esse tefar, poter tefar, a impureza fica nesse espaço. Mesmo que tenha falecido enterrados lá, o que está em cima do pátio não se impurifica, porque a impureza fica nesse espaço, não ultrapassa. Então o quê? O Mevim Nashim e o Barot, Veyodot, o Megadot Shambnem, traziam mulheres grávidas. As mulheres grávidas davam a luz nesses pátios e moravam lá, criavam os filhos lá. Lepará. ומביאים שברים ברגביהם דלתות ותינוקות יושבים עליהם וכוסות של לבן בידם ומלאו וישבו במקומה. Então essas crianças cresciam nesses pátios. E esses pátios eram vigiados para que não tenha nenhuma impureza lá. Essas crianças cresciam completamente puras, nunca se impurificaram. Eles cresciam, então estavam já na idade de poder pegar água da fonte. O que se fazia é traziam bois, em cima dos bois colocavam tábuas. As crianças ficavam em cima dessas tábuas, porque talvez os bois vão passar em cima onde tem falecidos no chão, mas a impureza do falecido vai chegar até a tábua, não vai impurificar o que está em cima. Pelo mesmo motivo que a gente falou antes, quando tem essa separação, a impureza fica nessa separação. Então, não impurificavam as crianças que estavam em cima das tábuas. Levavam as crianças até a fonte, Mayan Shiloh. As crianças pegavam água com um utensílio de pedra. Um utensílio de pedra nunca se impurifica. Pegavam água e essa água era usada para o preparo da Meichatat. Então, o que se vê daqui? Fala isso aqui. Se vê que suspeitamos que tenham falecido pela terra de Israel. Então, fala isso aqui. Se vê que se a parada uma é queimada num local que não foi verificado, talvez tenha um falecido lá enterrado, e a parada uma se impurifica, não como Rabi Yochanan disse que não. Como é que Rabi Yochanan vai explicar isso? Se conforme Rabi Yochanan, não, o dilúvio não aconteceu na terra de Israel, os falecidos estão nos cemitérios, então por que tem que fazer esses pátios suspensos e tudo mais? Não tem falecidos enterrados lá, os pátios não estão em cima de um cemitério? Uma prova dessa Mishnah, como o Reish Lakish. Então, Amar Avuna Beled Rebushua responde, Avuna Beled Rebushua que não. Ma'alá sube para. Aqui é uma situação difícil. Conforme a lei crua, não suspeitamos que tenham falecidos enterrados por toda a parte. Fala Avuna Beled Rebushua, suspeitando como Rabi Yochanan. No caso da água, da purificação Meichatat, é uma situação diferente. Os sábios facilitaram algumas leis com relação ao Meichatat e tiveram o receio que as pessoas vão fazer pouco caso do Meichatat. Então, para isso não acontecer, para contrabalançar, os sábios dificultaram algumas leis como essa, que quem pegava a água da fonte tinha que ser uma pessoa que nunca se impurificou, para que ninguém faça pouco caso da Meichatat. No caso da queima da vaca vermelha, não temos suspeitas que vão fazer pouco caso, então, fala Rabi Yochanan, queimaram em qualquer lugar, mesmo que não foi verificado, foi fora de Jerusalém, na direção do Eichal, não suspeitamos que a parada uma assim purificou. E teve a Yohanan e Reshtakish. Pergunta a Yohanan para Reshtakish. Pamachad, matzot samot benishkat dira etzim. tinha um local no Betamidash, era um armazém de lenha. Num certo momento, encontraram ossos no chão desse armazém. O Bikshu Ligzor Truma Yerushalayim. Os sábios tiveram um receio, talvez tenham falecido enterrados por toda a parte em Yerushalayim. E quiseram decretar que todo o subsolo seja verificado. Amar de Bikshu Adraglav e Amar Lo Bushau Klimailanu Shilizor Truma Aliravotenu. Rebbe Yoshua ficou de pé e falou: não, um vexame para nós, é um vexame para Jerusalém que a gente diga que toda Jerusalém tem que ser verificada. Jerusalém é a cidade dos nossos patriarcas. Aemete Mabul, Aemete Nebuchadnezzar. Fala Rebbe Yoshua, os falecidos do dilúvio não estão em Jerusalém. Os falecidos que morreram por Nebuchadnezzar na destruição do primeiro Bet HaMikdash não estão em Jerusalém. Não temos que suspeitar que tem falecidos enterrados por toda a parte. Então, fala Rebbe Yohanan, Vidikamarachi, Lavre Membre de Loavo. Fala Rebbe Yohanan, o que diz Rebbe Yoshua? Não, onde estão os falecidos do dilúvio? Não estão em Jerusalém. Fala Rebbe Yohanan, porque o dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Não, como disse Reish Lakish. Fala Reish Lakish. Uletameir, Arugin Nebuchadnezzar, Achiname de Loavo. Conforme o raciocínio de Rebbe Yohanan, os mortos por Nebuchadnezzar também não morreram na terra de Israel. E claro que sim, morreram. Os babilônios atacaram o Beit HaMikdash, mataram as pessoas na terra de Israel, em Jerusalém também. Então, farei de Kish, Lahavu Panino, Lahanami, Havu Panino. Farei de Kish, pessoas morreram pelo dilúvio na terra de Israel, porque o dilúvio aconteceu. E as pessoas morreram também por Nebuchadnezzar na terra de Israel. O ponto que disse Rebbe Yoshua é onde eles estão, onde esses falecidos estão. Não estão espalhados, foram enterrados em cemitérios. Tanto os falecidos do dilúvio, quanto os falecidos que morreram por Nebuchadnezzar. Então pergunta, fala isso aqui, se explica. Ve'afnuha ifne. Viramos a página. Então, conforme o que disse Rebbe Yoshua, os que morreram pelo dilúvio foram enterrados nos cemitérios. Então, por que disse eles aqui? Suspeitamos que têm falecidos por toda a parte. Fala eles aqui. Neide ifni me Yerushalayim, mikula eretiselo ifni. Rebushua se refere a Yerushalayim. Em Yerushalayim, os falecidos foram enterrados nos cemitérios. Mas no resto da terra de Israel, o dilúvio também aconteceu, mas os falecidos estão espalhados. Então, fala eles aqui. A vaca vermelha era queimada fora de Yerushalayim. Se foi queimada num local que não verificaram o subsolo, pode ser que tenha um falecido enterrado lá. E cadê Amri? Tem uma outra versão desse diálogo entre Rebbe Yohanan e Reish Lakish. Eite Reish Lakish para Rebbe Yohanan. Perguntou Reish Lakish para Rebbe Yohanan. Aemete Mabur, Aemete Nebuchadnezzar. Disse Rebbe Yoshua, onde estão os mortos pelo dilúvio? Onde estão os mortos por Nebuchadnezzar? Fala Reish Lakish. My love, me de hane avu, halina me avu. Então parece que Rebbe Yoshua veio dizer que assim como pessoas morreram na terra de Israel por causa de Nebuchadnezzar, pessoas morreram na terra de Israel por causa do dilúvio. Disse Rebbe Yoshua que os mortos não estão espalhados, foram enterrados em cemitérios. Então a prova contra Rebbe Yohanan. Rebbe Yohanan disse que o dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Parece que Rebbe Yoshua que sim. Fala Rebbe Yohanan, mide iria, hakedeita, dakedeita. Não tem nenhuma prova. Rebbe Yoshua se refere ao dilúvio que não aconteceu na terra de Israel. Pessoal, Rebbe Yoshua, onde estão os falecidos na terra de Israel por causa do dilúvio? Isso não aconteceu, fala Rebbe Yoshua, explicando Rebbe Yoshua. O dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Quando Rebbe Yoshua se refere a Nebuchadnezzar, é um pouco diferente. Os falecidos morreram por causa dos babilônios, mas não estão espalhados, estão nos cemitérios. Então, continuamos. Eitv, mais uma pergunta. Mikol asher bacharava metu. Então, pergunta deste aqui para Rebbe Yohanan. Falou Pasuk, com relação ao dilúvio, todas as criaturas que estavam no seco morreram. Então, Bishtamale Didi, da mina yarama bula eretz Yisrael, Mishumachimet. Dá para entender conforme Reish Lakish, o dilúvio também aconteceu na terra de Israel. Então, por isso fala o Pasuk, todas as criaturas morreram. Ela lhe dirá, Ramaimeto. Porém, conforme Rebbe Yohanan, não. Na terra de Israel não aconteceu o dilúvio, então por que porque fala o pasuk, todas as criaturas do seco morreram. Fala Beruchar Mishum Havla. As pessoas da terra de Israel também morreram, mas por causa do calor. O Mundial de Agora, que de Rav Chisa, de Amar Rav Chisa, falou Rav Chisa. Berotrin Kirkelu, o Berotrin Idono. A geração do dilúvio pecou com o calor e foi castigado com o calor. Então explicam os comentaristas, eles pecaram o pecado de Shechvat Zera Levatalá, eles desperdiçaram a semente masculina da reprodução, e que é algo quente, e foram castigados com água quente. O dilúvio era água fervente. O pastor fala, com relação às águas do dilúvio, as águas esfriaram, como outro pastor que fala, em Megilat Esté, a fúria do rei se esfriou. Então fala na frente, você vê que as águas do dilúvio eram ferventes e depois se esfriaram. Então, fala de Yohanan, por causa desse calor todo, as pessoas da terra de Israel também morreram. E cadê a tem uma outra versão desse diálogo entre Rabi Yohanan e Rish Lakish. Eite de Rabi Yohanan e Rish Lakish. Rabi Yohanan perguntou para Rish Lakish desse pasuk. Mikol asher bacharava ameto. Disse o pasuk, tudo que estava no seco morreu. Bishlama le didi, da mina loyerad mabule eretisrei, mishumachi ave harava. Fala Rabi Yohanan, dá para entender o pasuk conforme a minha opinião. Na terra de Israel ficou seco. Por isso fala o pasuk, tudo que estava no seco também morreu. Ele lhe diz, ah, como é caravá? Para ele, conforme a sua opinião, pergunta de Biochana para Reish Lakish, não tinha nada seco? Uma bula aconteceu em toda a terra de Israel, em todo o mundo, também a terra de Israel. Então, por que o pastor menciona o seco? Então, responde Reish Lakish, caravá, cheita, amei, cara. O seco aqui é o seco que estava antes do dilúvio seco. No dilúvio, morreram. Que diz o pastor, tudo que estava no seco antes do dilúvio, no dilúvio morreu. Então pergunta, mas não é carele caravá. Então por que o pastor tem que dizer que tudo que estava no seco morreu? No dilúvio próprio, não, nada estava seco. Não, responde que de Rav Chisa, de Amar Rav Chisa. Como Rav Chisa diz, Bedor Amabur, no nixerá gzerá ladagim, Shebaia. O decreto do dilúvio não incluía os peixes. Os peixes não foram castigados no dilúvio. Isso falou o pasuk, tudo que vive no seco foi castigado no dilúvio. Que vive no mar, não. Os peixes não foram castigados. Continua. Tudo bem conforme a opinião de Rabi Yohanan. O dilúvio não aconteceu na terra de Israel. Por isso a gente encontra um animal chamado Reem, no modo da época, que era gigantesco. Esse animal nunca havia na arca. Então, fala Agmará, a gente vê que ele existe hoje em dia. Então tem que ser que ele se refugiou na terra de Israel no dilúvio, por isso ele se manteve. Ele manda a Madeirad, Reem Aerakam, porque o Fomirista quis que o dilúvio aconteceu na terra de Israel também. Como é que existe hoje em dia esse animal gigantesco? Ele não cabe na arca. Amara Bianai Guriot Ichnisu Bateva. Fala Bianai, colocaram na arca filhotes desse animal. Pergunta que não. Amara Bianai, ele didi Hazeli Urzila Derima Batioma. Fala Bianai, ele viu o filhote de um desses animais que nasceu nesse dia. Vabe que Artavor. Esse animal, comparado com outros animais, é como comparar uma montanha com um animal. É um animal gigantesco, mesmo quando ele nasce. Como Hartavor. Hartavor Kamavia. Albaim Parse. É como se fosse o Hartavor, uma montanha muito grande. Mashkade Tzavari Tlata Parse. O pescoço gigantesco. Merabada Derecha Parse o Palga. Também a cabeça. Rama Kava Vesahar Erdena. No dia que ele nasce, ele já faz uma grande quantidade de necessidades. Então, pergunta. Também o filhote desse animal não cabia na arca. Então, como é que ele sobreviveu com o fome deste aqui? Se também o dilúvio aconteceu na terra de Israel. Marabi Ochanan, Roshu e Cristo na Teva. Marabi Ochanan, colocaram a cabeça desse animal na arca. Pergunta. E o corpo estava fora. Vamarmar, Merabada Direita passa o Palga. Também a cabeça não cabia na arca. Era grande demais. Como a gente viu. Ela, Rosh Chotmo e Chnissu Lateva. Colocaram a ponta do nariz na arca. Pergunta, Amar Rabbi Yochanan, lo yarad mabul eretz Yisrael. Pergunta, por que Rabbi Yochanan está falando isso? Prenderam o nariz desse animal na arca e o corpo ficou fora. Conforme Rabbi Yochanan, ele pode falar mais simples. Ele pode falar que o Reem, esse animal gigantesco, se refugiou na terra de Israel. Por que ele tem que falar que prenderam o nariz desse animal na arca? Se ele tem uma resposta mais simples, ele se refugiou na terra de Israel. Rabbi Yochanan veio responder a opinião de Reish Lakish. Já fala Rabbi Yochanan, daqui não tem prova contra Reish Lakish. Reish Lakish pode responder que o corpo do animal estava fora da arca e só o nariz dentro. A arca pulava, subia e descia. Como é que esse animal não se desprendeu da arca? Reish Lakish amarraram os chifres do animal na arca, por isso ele não se desprendeu. Pergunta mais, ve'amar Rav Chizan, shedor mabul berotchin kilkelu, berotchin nidonu. Disse na Frisa que as águas do dilúvio eram ferventes. Como é que esse animal não morreu se o corpo dele estava na água fervente? Então responde o Letamer, tevai Rizagia. Dessa pergunta tem uma pergunta maior. Como é que a arca se manteve? O que causava que a arca seja impermeável, o isolamento da arca, era com piche. E o piche se dissolve em água fervente. Como é que a arca se manteve? Como é que a água não entrou na arca? Veod, outra pergunta. Og, Melech HaBashan e Hakai. O Og, rei do Bashan, como a gente sabe, ele se segurou na arca e não morreu no dilúvio. A pergunta é, se o corpo dele estava fora da arca, como é que ele não morreu com água fervente lá? Ela então responde, Nes na sala em, Shirit Stanenu, Betzidei Ateva. Responde que aconteceu lá um milagre, que a água próxima à arca era fria. Por isso, esse animal conseguiu se manter, conforme essas explicações, e também Og, o rei do Bashan, e também a própria arca. Hashem fez um milagre, a água em volta da arca era fria, então o piche não se dissolveu. Continuamos. Reish Lakish nem nami de erad mabul eretz Yisrael. Pelo Pash, mesmo se Reish Lakish vai sustentar que o dilúvio aconteceu na terra de Israel, a pergunta é, por que por isso ele diz que tem falecidos espalhados por toda a parte na terra de Israel? Os falecidos não afundaram na terra de Israel. Dama Reish Lakish falou, o próprio Reish Lakish, Lama nikra shma mitzula, porque Bavel, Babilônia, é chamado de mitzula, Shekol metimabu nitzalu lecham. Fala Reish Lakish, porque todos os praticamente todos aqueles que morreram no dilúvio afundaram lá, foram levados para lá. Então, essa linguagem Nitzalu é como Metzula, que afundaram lá. Então, Nebuchadnezzar amar lama nikra shma shinar, fala Nebuchadnezzar parecido, porque a Babilônia é chamada de Shinar, Shekol metimabu nitzalu lecham. Mesma coisa que os mortos do dilúvio foram arrastados para lá. Então a pergunta é, mesmo se Reish Lakish te sustenta que o dilúvio aconteceu na terra de Israel, mas os falecidos foram para a Babilônia? Mergulharam na Babilônia? Por que Reish Lakish diz que suspeitamos que tem falecidos pela terra? Então responde para Yefshar de Loidabku. Mesmo que disse Reish Lakish que os falecidos afundaram na Babilônia, mas também alguns falecidos foram espalhados por outros lugares, também na terra de Israel, por isso fala Reish Lakish, temos que verificar o solo da terra de Israel para confirmar que não tem impureza do falecido lá, para queimar a vaca vermelha. Amar Rabbi Abba fala Rabbi Abba, Lama nikra shma Shinar, por que a Babilônia tem esse nome Shinar nos psukim? Sheminaeret Ashiriyah, porque a Babilônia, os ricos não se mantêm ricos. Os ricos da Babilônia são muito mesquinhos, não ajudam os pobres, por isso eles, lo aleno, se empobrecem. A gente sabe de ricos da Babilônia? Fala Gumará. Não como disse Rabi Aval. Então responde, trata da Arilomashke. O que disse Rabi Aval é que a riqueza da família não se mantém por três gerações. Pode ser por duas gerações, mas por três não. Porque os ricos da Babilônia são muito mesquinhos, muito egoístas. Continua. Amar Abiyami disse Rabi Aval. Kola uchem efrashel bavel כאילו אוכל בשר אבותיו. A pessoa que come a terra da Babilônia é como se estivesse comendo a carne dos seus antepassados. Porque na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, quando os judeus morreram na Babilônia, os que foram levados para lá, os babilônios não deixavam que os judeus sejam enterrados em cemitérios. Os judeus eram enterrados em toda parte. Então tem resíduos dos nossos antepassados na Babilônia. Pessoas que comem a terra da Babilônia está comendo esses resíduos. Então, ele mesmo fala a Breda também, coloquei meio frase de Babel, que ele ocheu para Sarabotav, a mesma coisa. Tem outra versão disso. A pessoa que come a terra da Babilônia é como se estivesse comendo répteis e insetos, porque também todas as criaturas que morreram no dilúvio, como a gente mencionou antes, a maioria, praticamente todos, foram levados para a Babilônia e se decompuseram na terra. Então a pessoa que come a terra da Babilônia é como se estivesse comendo esses resíduos, esses répteis, esses insetos que morreram e foram levados para lá também. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor o caso que a pessoa abateu o Seila Azazel fora do Beit HaMikdash, caso que a pessoa abateu um sacrifício inválido, defeituoso ou outro motivo. Vamos ver mais sobre esses casos. Na de amanhã, da Tashem, até amanhã, pessoal. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve, Amen.